did not raise a wrist. I know I did not capture it. It came, it went, it conquered, quit.
Olá, meus amores! Eu sou Rani Seton.
E eu, Clara Ribeiro.
E começa agora o...
Lolitas!
O podcast quinzenal que compartilha vivências, pontos de vista e fatos com aquelas e para aquelas que se identificam como mulheres.
O próprio nome já nos traz uma reflexão. Será mesmo que a culpada é da Lolita? Será que Lolita é sinônimo de ninfeta? Ou será que mais uma vez endemonizamos e culpamos as vítimas?
E por que que na maioria dos casos, essas vítimas são as mulheres?
Olá, seja bem-vinda a mais um Lolitas. Esse é especial, é sobre feminismo negro, parte 2. Então, eu recomendo que se você não ouviu o parte 1, volta lá, ouça o parte 1 pra você conhecer melhor nossa convidada. E depois volta aqui pra conhecer o parte 2, que vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante.
Voltamos hoje com a Daniele Moreira, que, pra quem não lembra, é assistente social do Ministério Público do Trabalho, integra o Comitê Regional de Gênero, Raça e Diversidade e é uma feminista negra porreta, gente.
Dani, conta melhor quem é a Daniele Moreira.
A Daniele Moreira é uma mulher negra com formação em serviço social, que estuda hoje, aprofunda, né, os estudos em feminismo negro e que está num processo de se entender enquanto mulher negra, né, de descobertas, de construção e de entender as relações sociais a partir de um olhar de gênero, de raça e de interseccionalidade.
Vamos voltar então para a nossa discussão. A gente realmente recomenda que você escute a primeira parte para você entrar na nossa linha de raciocínio aqui. Vamos falar de um assunto que você mencionou, que é a autoestima e a mulher negra.
Uhum.
Como que é? Porque você falou que você passou a alisava o cabelo quando era mais nova para ser mais aceita na escola, e você passou por uma transição capilar, e mesmo assim você percebeu uma certa resistência de outras mulheres negras sobre isso. Então, como foi a sua relação com a autoestima, sendo você uma mulher negra?
Na realidade, eu não percebi necessariamente resistência de outras mulheres negras, né? Eu percebi que as mulheres negras em espaços que se dizem salões afros, elas reproduzem muito um padrão de que tipo de cabelo que é aceitável, né? Então, não que eu tenha tido, elas tenham tido alguma reação em relação a mim.
Adversa, sim.
Adversa. Não, nunca tiveram. Mas, assim, foi um movimento espontâneo meu de me ver que aquele espaço não me representava. Eu acho que quando a gente pensa em autoestima da mulher negra, né, dessa construção dessa mulher negra, a gente tem que pensar muito na questão do corpo negro ser visto sempre dentro de uma lógica de preterimento, né? Eu lembro que ao longo da minha vida, assim, meu primeiro namorado, ele era um angolano, ele veio estudar na UNB, e aí eu sempre me aproximei muito com pessoas negras também para me relacionar. A questão racial, quando a gente pensa na questão da mulher negra e a gente fala em preterimento, quer dizer que na maioria das vezes, nas construções das mulheres negras, por exemplo, quando ela está numa relação com um companheiro, com um homem branco, muitas vezes são relações caracterizadas por abuso, né, da parte daquele homem, e que aquela mulher negra, ela é só vista dentro de uma lógica sexualizada. Ela nunca é a mulher que você vai casar, ela nunca é a mulher que você vai apresentar para sua família. Ela é uma mulher objetificada, né? Então, a gente parte desse lugar aqui da mulher negra, não de uma forma que caracteriza todas as mulheres negras, né? Que, como eu falei desde o início, a gente não pode ver o movimento do feminismo negro, das mulheres negras, como monolítico, mas entender que são construções sociais que podem, em algum momento, perpassar o que é ser mulher negra e o que é essa questão da autoestima. Quando eu penso nisso de autoestima, automaticamente me vem muito a discussão sobre saúde mental, né? E é uma discussão muito importante que a gente tem que fazer, porque as pessoas negras, elas estão adoecendo, elas estão morrendo e nada é feito em relação a isso. Não tem um olhar mas de cuidado, né? Não tem essa lógica de cuidar, de você entender quais são essas questões raciais que a mulher negra está trazendo na atualidade para a gente conversar. Muitas vezes, quando as mulheres negras pontuam o racismo, a violência de gênero, sempre tem esse discurso hoje do mimimi, né? Uhum. De você deslegitimar aquela fala daquela mulher. E o que você falar em mimimi por uma mulher que desde a sua infância foi permeada por violências raciais e de gênero. O que, que isso representa para a saúde daquela mulher? Quando em determinado momento ela tem um insight daquela estrutura opressora que ela vivencia, ela se posiciona e ela não tem um espaço de escuta humanizado. Aquilo ali automaticamente fragiliza aquela mulher, né?
Uhum.
Ou fragiliza, ou pode ser uma potência para ela falar ainda mais, para ela, sim, questionar ainda mais os padrões. Então, quando eu penso nessa construção de autoestima, eu acho muito importante a gente falar sobre a saúde da população negra, porque é o segmento que mais morre hoje no Brasil, em todos os âmbitos, né? Na questão que a gente falou no início, da saúde, das mulheres negras periféricas, né? Então, a autoestima, ela tem construções a partir do lugar social em que você ocupa, né?
Uhum.
E isso é uma questão que a gente tem que conversar, porque, por exemplo, a minha construção enquanto mulher negra é diferente da construção em termos de sexualidade de uma mulher negra lésbica, né? Ela, uhum, vivencia um tipo de opressão que eu não vivencio aquilo. Eu entendo, mas não é uma coisa que me atinge. Mas atinge ela quando a gente fala na questão da sexualidade. E o quanto que isso não influencia na saúde mental daquela mulher, na autoestima daquela mulher. Até porque, muitas vezes, quando a gente pensa no movimento do feminismo, principalmente inicialmente, relacionava muito a questão do feminismo europeu, né? Da luta feminista das mulheres, como se fosse uma luta anti-homem, né? Como se as mulheres fossem anti-homens, como se as mulheres só quisessem ter pelo nas axilas,
uhum,
e levantassem bandeiras que ferissem a questão do homem. E, na verdade, não é isso, né? Mas aí, quando até a gente pensa na questão da sexualidade dentro do movimento feminista, sempre teve um espaço muito maior para a gente pensar e discutir a questão das mulheres lésbicas brancas em detrimento das mulheres lésbicas negras. Isso, uhum, tem que ser questões que a gente tem que apontar, né?
Isso entra dentro do feminismo interseccional, certo? Eu acho que você pode falar um pouco melhor sobre o que é, porque é um ponto que a gente que não vivencia, que não passa, a gente nem pensa nisso. Então, se você puder falar um pouco mais sobre esse feminismo interseccional, acho que é legal.
O feminismo interseccional, ele vai pensar as opressões correlacionadas, né? Não tem como a gente eleger, que é muito o que a Angela Davis fala no livro dela, de mulheres de raça, classe, gênero, mulheres, raça e classe, né? Que ela fala sobre essa questão. Não tem como a gente eleger, enquanto mulher negra, qual opressão que nos atinge mais.
Qual que eu quero sofrer hoje?
Não tem como fazer isso, gente. A gente sofre por ser uma mulher negra, e se você tem outras questões, aquilo vai perpassar também a questão da opressão que você vai sofrer. Então, o feminismo interseccional, ele entra mais nessa lógica da gente pensar que as opressões, elas não são isoladas, né? Elas se atravessam o tempo todo. Eu gosto muito do livro da Carla Cotirene, da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro, que ela associa a questão da interseccionalidade, não do feminismo interseccional. As feministas negras relacionam a interseccionalidade enquanto um instrumento que é possível analisar a sociedade. Entendeu? Uhum. Você não vai ser o feminismo interseccional. A interseccionalidade vai ser um instrumento que vai te possibilitar analisar a sociedade a partir daquelas opressões que se intercruzam. E aí a Carla Cotirene, ela fala bem assim. Ela associa muito o conceito da interseccionalidade com a encruzilhada, né? Uma mulher negra do axé, né? Do candomblé. E aí ela fala que a interseccionalidade é você estar ali naquele intercruzamento. E se você vivencia a questão de ser uma mulher negra, lésbica, da periferia, que tem algum tipo de deficiência física, que é uma, uhum, senhora que tem também o preconceito geracional, aquilo ali vai te atingir de determinadas formas, né? Então, as opressões, elas vão se intercruzar. E não tem como a gente eleger qual opressão vai ser mais violenta, vai nos atingir mais que outra. Não tem como fazer isso.
Outro dia eu li sobre a solidão da mulher negra. O que é isso?
Então, quando a gente pensa em solidão da mulher negra, eu entendo que não é uma solidão afetiva sexual. Eu entendo que é uma solidão em que você está em espaços sociais em que você é a única mulher que está naquele espaço social ali. E aí isso te dá uma solidão, um sentimento de você estar sozinho naquele espaço. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sou natural de Brasília, na verdade, né? Eu ia muito a rodas de samba, hoje eu vou muito a grupos de maracatu, rodas de coco. E eu vou em espaços que a origem daquela expressão cultural está relacionada à cultura negra. Só que por mais que esteja relacionada à cultura negra, a gente não vê pessoas negras naqueles lugares. Então é muito interessante que a Patricia Ru Collins, ela traz uma fala num artigo que é bem assim. A gente escuta falar das mulheres negras, do feminismo negro, a gente coloca na nossa grade curricular das universidades mulheres negras, mas a gente não aceita que mulheres negras ocupem aquele espaço. Entendeu? A gente não aceita, porque a construção social é que aquele não é um espaço para mulher negra estar.
Não pertence,
então,
né?
Então a gente lê e escuta falar da Angela Davis, da Bell Hooks, da Audre Lorde, de várias feministas, mas a gente não aceita aquelas mulheres ali.
Sim.
Entendeu? Então eu acho que quando a gente pensa na solidão da mulher negra, não necessariamente está relacionada a essa construção sexual, né? Das relações, mas dos espaços em que muitas vezes a pessoa negra ela está ali sozinha.
E você falou dessa questão sexual, passa por cima do estereótipo da mulher negra. Vamos falar um pouco dos estereótipos, que eu acho que é interessante,
sim, sim,
né? Que é da mulher negra ser barraqueira. O que é isso? Por que é isso? De onde vem isso? Você consegue desenvolver um pouco?
Eles tratam bastante disso na cultura americana, né? Eu percebi que as minorias são sempre tratadas como uma coisa de comédia, né? Em séries, em coisas assim de TV. Então, essa característica, entre aspas, agressiva da mulher negra barraqueira é tratada como uma forma de comédia, tanto
sim,
no cinema quanto na TV, até aqui no Brasil isso é. Se você pudesse falar um pouquinho mais pra gente sobre isso.
Então, quando a gente pensa nesse estereótipo da mulher barraqueira, eu associo muito a uma realidade discursiva. E aí, quando eu falo em realidade discursiva, eu falo que o nosso discurso, a nossa narrativa, ela tem poder. E quando a mulher negra se coloca, ela aponta, ela marca o homem branco, a mulher negra, ela é vista como barraqueira. Mas ela é vista como barraqueira por quê? Porque você está falando para as pessoas brancas assim, o seguinte, olha, olhem para os privilégios que vocês têm. Reconheçam os privilégios e assumam a responsabilidade histórica que vocês também têm na mudança da sociedade. Então, essa mulher tem essa construção desse estereótipo de que ela é barraqueira porque você tensiona aquele conforto do homem branco e da mulher branca em estar no lugar que eles estão hoje. E aí, quando você fala, não, é uma mulher que é barraqueira, é uma mulher que só causa, cheia das tretas, é para você desqualificar aquela narrativa daquela mulher, no sentido de desqualificar para que ela volte a ocupar aquele lugar de subalternidade.
Volta a ser calminha, vai, volta lá pro seu cantinho.
Fica calminha.
A mulher sempre foi calada, né? A mulher negra,
sim,
sempre foi calada. E aí, quando ela se expressa, é a barraqueira.
E isso eu acho que é muito grave, porque muitas vezes quando eu vejo ou sou vítima de alguma situação de racismo, de violência de gênero, as pessoas falam que eu aumento meu tom. Você tá aumentando o seu tom, Daniele. E isso é pra me silenciar, né?
Sim.
Isso é pra me colocar num lugar de apagamento histórico, né? E você querer apagar ou invisibilizar uma narrativa que tem uma potência, né? Que tem uma... trabalha na perspectiva da gente pensar a sociedade através de outros olhares, é mais para você querer enfraquecer,
sim,
aquela pessoa, né? Então, eu entendo mais nessa direção.
De onde você acha que vem essa hipersexualização? Como desconstruir isso? E os casos, né? Como que você vê essa hipersexualização na vida real mesmo, né?
Então, essa hipersexualização, eu entendo que ela se origina e se intensifica muito na questão da construção escravocrata que a gente teve no Brasil, né? Os corpos das mulheres negras, eles sempre foram vistos como sendo autorizados a ser usurpados por homens brancos, assim.
Uhum.
Então, daí cresce muito essa discussão da gente hipersexualizar o corpo da mulher negra. Eu lembro que quando eu tava lendo o livro que eu indiquei, Um Defeito de Cor, é muito interessante porque... Vou contar um pouquinho do livro rapidinho.
Claro, por favor.
Mas tem um momento que a negra escravizada, criança, é estuprada e ela engravida. E aí a esposa, né, do homem branco culpabiliza ela ainda, responsabiliza ela, porque fala que ela que estava se exibindo, ela que estava instigando, então ainda responsabiliza aquela criança por uma situação de estupro. Então eu acredito que essa questão da hipersexualização do corpo das mulheres negras, ela vem para reforçar esse estereótipo de que existe uma autorização do corpo da mulher negra. E existe uma autorização não só sexual, existe uma autorização de você tocar a mulher negra também. Eu lembro que quando eu usava tranças, as pessoas, na sua grande maioria pessoas brancas, chegavam já pegando no meu cabelo, sem nem me conhecer.
Invasivo, né?
É invasivo, mas é invasivo porque existe essa naturalização de que aquele corpo ele pode ser tocado. De que você não precisa ter uma relação de afetiva, de respeito para você tocar aquele corpo, entendeu? Então, eu acho que vem um pouco disso. Como exemplo desse questão de hipersexualização, teve uma época, ó, um relato bem, bem íntimo, mas eu vou contar. Teve uma época que eu tava nesses aplicativos, né, de paquera. E aí eu conheci um rapaz, era um rapaz branco. E a gente trocando várias fotos bem íntimas. E aí, em determinado momento, ele virou pra mim e falou uma coisa que eu nunca esqueci. A gente mandando fotos dos corpos, né? Ele falou bem assim, nossa, mas a sua bunda é muito pequena pra uma mulher preta.
Que isso?
Aí eu fiquei em choque, assim, na hora. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo.
Como é possível alguém falar isso?
A sua bunda é muito pequena pra uma mulher preta. Aí, na hora, eu fiquei muito impactada com isso, né? No momento seguinte, eu descorri um texto gigante pra ele, eu falei várias coisas, apontei a questão desse racismo estrutural e dessa construção desse estereótipo da hipersexualização da mulher negra. Ele, enquanto homem branco, não reconheceu, ele não me pediu desculpas, ele sequer achou que foi ofensivo,
ele
agressivo,
racista.
Ele
falou que não foi ofensivo.
Não, ele falou que não, ele falou, não, mas não tem nada a ver isso que você tá
eu
falando.
Eu gosto de bunda pequena, sei lá.
Eu falei assim, como não tem nada a ver isso que você tá falando? Você tá relacionando uma questão do meu corpo com o estereótipo racial da mulher negra. E você não tá vendo que isso me atingiu e me deixou mal.
Eu já vi uma frase no Twitter uma vez que era: ah, a mulher perfeita pra mim é a mulher branca com o corpo de uma mulher negra.
Ai.
Tipo. E a galera acha normal, tipo, ah, tá bom, então uma branca com um bundão, ela tem uma bunda de negra, assim. Tipo.
Não, é super problemático, porque aí você fala que a mulher negra é quente, que a mulher negra é fogosa. E isso são todas narrativas. São elementos discursivos para você autorizar o acesso àquele corpo de forma indevida, assim.
Eu penso que a mulher negra, eu vejo que ela é valorizada, assim, entre aspas, no período do carnaval, com a globeleza.
Era isso que eu ia falar agora.
Que é, só que ela é valorizada sendo super sexualizada. É. Tipo, a globeleza não usa roupa nenhuma.
E pode ver, todas as mulheres que dançam lá, no caso, antigamente, né? Porque agora não tem mais. Eram todas negras. Não tinha uma branca lá pela dona. Eram mulheres negras, sim, sim. Com o corpo estereotipado de mulher negra, com bundão.
Acabou
tal,
o carnaval, volta a ser marginalizada.
Exatamente. E é a imagem que é vendida para os países, né?
Sim,
é
a imagem
que tem da mulher negra, assim. E eu acho isso muito grave. Porque aí você não consegue ver, desvincular essa imagem da mulher negra, que é uma imagem super agressiva, e associar mulheres negras com ocupando outros espaços, assim.
É, você falou desse cara que você estava se relacionando no aplicativo, que ele era branco. Como que é uma mulher negra se relacionar com um homem branco?
Da mulher negra se relacionando com homens brancos, eu sou uma mulher negra que se relaciona com um homem branco.
Seu namorado
é branco? Meu companheiro é branco, do olho azul, de origem árabe. Então, assim, tem várias questões, né? A primeira dessa minha relação com ele foi o preconceito racial que eu tive de enfrentar com a avó dele, na dinâmica, né, familiar. Ela não aceita mulheres negras. A mãe do meu companheiro era uma mulher nordestina e ela sofreu muito preconceito nessa construção familiar. Só que, assim, de forma social, afastando um pouco da minha vivência pessoal, quando eu penso nessa questão da afetividade, do amor, das relações que as mulheres negras constroem com homens brancos, ainda mais quando eu penso em várias feministas e intelectuais negras que se relacionam com homens brancos, eu lembro muito da Bell Hooks. A Bell Hooks, ela tem um texto que ela fala sobre a construção do amor, né? E aí ela coloca bem assim, que muitas vezes quando a gente pensa em lutas sociais, a gente só pensa naquela luta que nos diz respeito, naquilo que nos afeta, né, profundamente. E ela fala da necessidade da gente construir uma ética do amor, uma ética do amor, que a gente entenda e construa essa empatia para lutas que não necessariamente a gente vivencia, mas que a gente reconhece a importância de mudar a sociedade como um todo, que vai trazer benefícios para todo mundo. Então, quando eu penso nessa questão de mulher negra se relacionando com homens brancos, eu vejo que, principalmente no movimento negro, tem muito essa discussão do... Alguns, né, movimentos negros reforçam muito o amor afrocentrado, o amor entre pessoas da mesma cor, né? E eu acho que quando a gente fala em imposições, isso não é saudável pra ninguém. Eu acho que você não pode impor afetivamente a forma como a outra pessoa vai relacionar.
É, você não escolhe quem você é.
Eu entendo que essa questão de gostos sociais, ah, eu gosto mais de uma pessoa branca, de loira, de morena, ela tem toda uma construção social, né? Mas é a gente pensar que as mulheres negras, elas nunca foram, na maioria das vezes, não é um gosto representativo de alguém querer se relacionar, né? É sempre uma mulher que é preterida em detrimento de outras mulheres. Então, quando eu penso nessas relações de mulheres negras com homens brancos, eu penso naquilo que tem que ser saudável para a pessoa. Pra mim, eu já passei por questões de violência não física com homens negros. E por isso que eu acho importante a gente falar de feminismo negro, né? Porque o feminismo negro, ele vai apontar o machismo dentro do movimento negro. E muitas vezes o movimento negro vai falar que as feministas negras estão traindo as pautas do movimento. Mas é porque as feministas negras não estão mais se silenciando. Elas estão apontando que homens negros podem ser abusivos numa relação, entendeu? Tal qual homens brancos, tão quanto os homens brancos. E aí hoje eu vejo essa questão da relação entre mulheres negras com homens brancos da maneira que a gente tem que entender, reconhecer, ele principalmente, né, o homem branco, reconhecer o espaço de privilégio social que ele ocupa, mas a gente tem que pensar também em alianças de mudanças, assim, né? Eu acho que a gente tem que se relacionar também com pessoas brancas, não só no nível afetivo sexual, mas no nível de construir redes, de construir núcleos de força mesmo, porque a luta contra o racismo não é uma luta só de pessoas negras. É uma luta que todo mundo tem que participar. Então, você tem que construir essas pontes com pessoas brancas para fazer alianças, né? Então, eu vejo nesse sentido, assim, nessa direção. E acho importante, é muito importante as pessoas brancas pesquisarem sobre a discussão que está sendo feita dentro do feminismo negro, dentro do movimento negro. Porque, às vezes, quando a gente fala desse lugar social, né, do lugar de fala, as pessoas brancas acham que elas não têm que falar sobre aquilo, não têm que se meter. E tem que sim, tem que sim. Então, e muitas vezes é um incômodo que eu tenho de pessoas brancas que chegam em mim para eu dar referência, só referências de feministas negras, de textos. Gente, tá aí na internet, tem vários livros. A gente não tem que achar que a pessoa negra o tempo todo tá à nossa disposição para indicar as coisas. Isso tem que ser um movimento espontâneo da pessoa branca também, né?
Deixa eu voltar um pouco. A gente tava falando sobre... A gente até mencionou aquela mulher branca com o corpo de mulher negra, né? É, eu queria entrar no assunto da apropriação cultural, né? Que é um assunto que tá sempre muito em pauta.
Sim.
E que parece que a galera não se conforma com esse assunto. Tipo, é uma coisa que é uma discussão que gera horas e horas, né?
Eu acho que a gente tem que situar o contexto de sociedade que a gente vive. E quando eu falo em situar, eu gosto muito da Bell Hooks, porque ela fala que a gente vive numa sociedade de supremacia branca, capitalista, patriarcal. Esse contexto sócio-histórico que a gente vivencia, eu entendo a apropriação cultural quando a gente se utiliza de símbolos que existem um significado, existe uma carga histórica para determinados grupos. Então, por exemplo, quando eu falo dessa questão de capitalizar, é quando eu vejo grandes empresas, grandes grifes, fazendo estamparias, por exemplo, com pinturas indígenas. E aí aquilo não fala sobre o significado do que representa cada pintura indígena. E além daquilo ser algo que eles não pontuam historicamente o que representa, as populações indígenas não estão ganhando nada. Os povos indígenas não estão ganhando nada. Então as grifes pegam, por exemplo, as miçangas, né? Os colares de miçanga, as pulseiras, que tem várias cores, tem vários significados, e vendem, sei lá, por R$200. E o que, que a população indígena está ganhando daquilo? A população indígena não está ganhando nada. E aí tem essa questão também, brancas não podem usar turbante. Não podem usar roupas com tecidos africanos.
Você acha que pode?
Então, o que, que eu acho? Antigamente, no período da escravidão, as mulheres negras escravizadas que trabalhavam dentro das casas, elas muitas vezes eram obrigadas a usar turbante. E elas eram obrigadas porque os cabelos delas eram considerados feios, eram considerados sujos. E as mulheres brancas não queriam que elas ficassem andando na casa com aqueles cabelos à mostra.
Uhum.
Então, elas eram obrigadas a colocar o turbante. O turbante, para mim, enquanto mulher negra, ele significa um elemento de conexão com a minha ancestralidade. Ele significa um elemento que pode ser simbólico, mas que faz com que eu vá lá na minha raiz. Quando eu coloco um turbante, eu me sinto potente, eu me sinto com força. Será que esse mesmo significado tem para uma mulher branca usando o turbante? Será que ela o vê dessa forma? Então, eu acredito que depende do que ele representa.
Tem um argumento também que é... quando é uma mulher branca usando trança ou dread, ela é considerada linda.
Sim.
Nossa, que exótica, que excêntrica. Quando é uma mulher negra usando as mesmas coisas, ela é considerada suja, que não se cuida. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é uma coisa... bem séria sobre esse caso de apropriação cultural, que é a primeira coisa que eu lembro quando eu penso numa coisa dessa, né?
É, exatamente. A questão das tranças, dos dreads, né? Quando são instrumentos, indumentárias, né? Utilizadas por pessoas brancas, a narrativa, ela é sempre positiva, né? A narrativa é sempre de você achar bonito. E a gente não acha bonito porque... ai, é muito mais bonito na pessoa branca, não sei o quê. Não, a gente acha bonito porque isso é uma construção social, né?
Eu adoro mostrar exemplos que aconteceram em redes sociais. Teve uma apresentadora, não sei se você lembra desse caso, que ela é branca, né? Ela foi se bronzear na praia, aí ela fez uma trança, ela falou assim, ai, gente, de coração eu sou negra.
Ai, gente.
Aí ela usou isso pra justificar a trança. E ela tá tipo, ah, eu tô moreninha. Aí o pessoal falou, tipo, não, você não é morena.
De coração ela é negra, mas ela não tem
só
noção do que a mulher negra sofre, né?
É.
Não, então, é só quando lhe convém, exatamente. Hoje a gente vê muito disso de pessoas brancas se auto-identificando como pessoas negras, porque eu tenho uma avó, ou pai, ou alguém do grupo familiar que é uma pessoa negra. Mas a questão do marcador racial no Brasil, ele é muito voltado para o fenótipo, para a cor da pele. Então, por que a gente sabe que um policial reconhece uma pessoa negra? Por conta do cor da pele daquela
Sim.
pessoa.
Sim. Tem muita polêmica agora com celebridade, assim, que elas tentam parecer mais negras, pra chamar mais atenção, pra mostrar mais politizada. Tipo, teve agora a Ariana Grande. A Ariana Grande, se você compara umas fotos dela com, sei lá, de 2012 pra cá, ela visivelmente tentou ficar mais negra, assim. A família dela é italiana, não tem nenhuma descendência negra. E a capa da Vogue que ela fez agora, ela parece mais negra, entendeu? E o pessoal tá falando que ela tá fazendo isso pra ganhar mais dinheiro, entendeu? Pra se mostrar mais militante e tudo mais. Tem um meme também com a Anitta, né? Que a Anitta, quando vai pra favela, vai fazer clipe na favela, tá com o cabelo crespo. Quando ela vai pro Grammy ou pro Met Gala, sei lá, ela tá com o cabelo liso, toda esbranquiçada.
Mas é a questão da capitalização,
sim,
né? Dentro
sim.
desse contexto
sim.
capitalista que a gente vivencia. Você quer lucrar em cima de uma discussão racial que é extremamente importante, assim. Então, eu vejo muito nessa direção, quando a gente pensa na questão da mídia, das representações, né? De como as mulheres brancas se colocam muitas vezes para ter um tom de pele mais escuro, é muito mais nessa direção de você.
Eu já escutei mulher falando que elas querem ficar mais morenas, assim, mais bronzeadas, porque elas sofrem racismo por serem muito brancas. E aí a gente começa a discussão do racismo reverso, que aqui no Brasil a galera tem muita certeza que isso rola, tipo...
Tem. E sofre, fala que é um sofrimento, as pessoas brancas falam que sofrem racismo, sim.
A cota já é um preconceito,
sim.
É.
É um preconceito enorme, mas eu acho assim, que o racismo reverso, gente, ele de fato não existe na realidade do Brasil. E eu acho que não existe em nenhum outro país
sim.
que teve essa construção escravocrata de colonização. Por quê? Por que eu acho que não existe o racismo reverso? porque pessoas negras não estão em posição de poder para confrontar uma pessoa branca, para disputar espaços, posições, entendeu? Então, eu falar, ai, nossa, você é uma mulher branca, você é uma mulher branca, eu posso falar, você é uma mulher branca. E você pode se sentir ofendido em algum momento, ou posso falar, não, aqui vai ser um evento só para mulheres negras. E a pessoa branca se sentir ofendida porque tá achando que é um espaço que ela não pode frequentar. Mas ela não entende a importância de mulheres negras construírem espaço de afeto, espaço de conversar. Porque a maioria dos espaços sociais que a gente vivencia hoje não tem acesso para a pessoa negra. Sim. Não dá esse acesso para a pessoa negra. Então, eu acredito que o racismo reverso, ele não tem fundamento, porque as pessoas negras estão em posição que não são posição de privilégio, que vá mudar uma estrutura social de forma ampla, assim, não consigo acreditar.
E essa pauta do racismo reverso tá bem em evidência agora, porque vão fazer um live action da Pequena Sereia, que é uma história nórdica do Hans Christian Andersen, onde a personagem principal é branca e ruiva, e a Disney contratou uma atriz negra, a Hale Bailey, para fazer o papel da Ariel. E tem muita gente muito brava com isso na internet, falando que tem que manter a originalidade da história e tudo mais. Só que nesse caso, a cor da pele da personagem não influencia a história. Então, não tem problema, no meu ponto de vista, a Ariel ser negra, porque não vai afetar o enredo, sabe? Se a gente fizesse um live action da Princesa e o Sapo, que a personagem principal, a Tiana, é negra, e fizesse com uma mulher branca, ia mudar todo o contexto cultural da história e ia fazer a história perder a riqueza que ela tem.
Eu penso muito na representatividade e na inclusão, né? Na minha infância e adolescência, eu não lembro de ter visto na televisão, nos filmes, pessoas negras como protagonistas, né, de histórias. Então, eu acho muito importante a gente ver uma Ariel negra, assim. Eu acho muito importante a gente ver no sentido da menina negra, de uma criança negra, falar, olha, tem uma personagem negra ali no filme. Isso eu acho que é importante para a nossa construção. Contudo, eu tenho questionado muito a questão da gente não conseguir romper com essas histórias que já são construídas e que foram construídas sobre um viés branco, né, com personagens brancas. Eu acho que a população negra, ela tem as suas próprias histórias. A gente tem muito conhecimento e muito potencial para construir narrativas, construir elementos, né, seja de desenho, de romance, de terror, do que quer que seja, só que voltado para a nossa cultura negra. Eu acho, não concordo com essa questão, entendo a importância, né, de ter o Mariel, de ter esses filmes com pessoas negras, fazendo a questão da dublagem, tudo mais. Só que eu acho importante as pessoas negras começarem a criar as suas próprias narrativas também.
Uhum.
A gente tem tanta oralidade na nossa construção enquanto mulher, tem tantas histórias, né, do povo iorubá, de várias etnias africanas, que teria muito potencial de virar um filme, de virar uma série. Muitas vezes isso não existe.
Mas você acha que isso falta porque as pessoas negras não estão nesses cargos de criação, então de roteirista, diretor, não sei o quê?
Com certeza. Muitas vezes a gente vê um filme que vai tratar de uma abordagem de raça, por exemplo, mas o diretor, a equipe que está por trás são pessoas brancas. E quem constrói o roteiro são pessoas brancas. Então, você vê a história a partir de uma pessoa branca, da visão branca, né? Não do que, de fato, acontece na realidade negra. Então, muitas vezes, são filmes, são mídias, né, que acabam reproduzindo a questão de como o racismo está estrutural.
Dani, o feminismo negro tem algumas especificidades. Você conseguiria dizer pra gente quais são? E, assim, principalmente, quais são as lutas do feminismo negro que é diferente?
Então, quando eu penso no movimento negro, em pautas que eu considero prioritárias, eu acho que a questão da saúde mental, da saúde da mulher que é vítima de violência obstétrica, que é vítima de feminicídio. Eu penso nessa questão do sistema jurídico. A gente tem que rever muito essa construção das leis, das normativas no país.
Vamos, então, pro Falando com Elas, que é o nosso momento que a gente traz um depoimento. Mas hoje gente vai fazer uma coisa mais especial.
É, hoje quem vai dar o depoimento vai ser a nossa queridíssima convidada, a Dani. Ela vai contar de uma experiência que ela, como mulher negra, sofreu com o racismo.
Então, acredito que essa da questão da relação do homem branco, do que ele me falou, pra mim foi muito violento, assim. Quando eu fui na primeira vez na casa do meu companheiro, foi no dia do aniversário do pai dele. E aí eu falei, né, que a avó dele é muito racista. Quando eu entrei na sala, ela me cumprimentou, pegou na minha barriga e perguntou se eu tava grávida. Porque pra ela, a única justificativa pra eu estar me relacionando com Jesus, o neto dela, era se eu estivesse grávida, né? Porque se fosse uma outra questão, ela jamais ia admitir que ele se relacionasse com uma mulher negra. Então, isso pra mim me impactou muito, assim, na hora. Porque eu falei, nossa, será que eu quero ter que passar por isso? Será que eu preciso passar por isso, né? Já passo por tantas violências, então será que eu vou ter essa força de aguentar mais isso dentro de uma relação afetiva com alguém que eu gosto? Então, isso pra mim foi muito forte, assim. Alguém me tocar, primeiro que alguém me tocar, né? E perguntar se eu tava grávida. Eu nem tava, né, na época gorda, né? Porque muitas vezes a gente tá gorda e as pessoas falam, nossa, tá grávida.
É, mas assim, se fosse uma mulher branca no seu lugar, ela
exatamente,
não
teria enfiado
a mão na barriga e falado isso.
Mas foi por conta de uma questão de raça, assim.
A gente já tá chegando ao fim do nosso especial sobre feminismo negro aqui no Lolitas. Então vamos pro falando de coisa boa, né, Rani?
Vamos começar com a Dani hoje?
É,
vamos.
Fazer diferente.
Ela tem tanta recomendação.
É, o que você tem pra indicar
então,
pra gente?
Então, como a gente tava falando bastante da questão de, agora nesse segundo bloco, sobre a mídia, representatividade, eu queria recomendar o livro da Bell Hooks, que é Raça e Representação. Ele é um livro muito interessante, porque além dele colocar esse tensionamento dentro do movimento do feminismo negro, né? Que ela fala, a gente não é um movimento monolítico, somos várias mulheres. Então, muitas coisas surgem desse ser de várias mulheres, dessa composição. Ela faz algumas críticas muito lúcidas sobre essa questão do feminismo negro, desse espaço de discussão e interação. Mas ela fala sobre as representações também que estão na mídia. De como a mulher negra é representada. Então, eu acho a Bell Hooks muito importante, porque ela, eu a vejo como multidisciplinar, assim. Ela aborda muitas questões. Então, em termos de livro, eu indico ela e indico também o Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, que também está na coleção de Jamila Ribeiro, Feminismos Plurais. Ele traz um exemplo de uma mulher negra que estava no mercado, e aí uma mulher branca chega nela e pergunta bem assim, nossa, você deve ter muitos macaquinhos em casa, porque para estar levando esse tanto de banana. E foi um exemplo real, assim. E aí a mulher negra entrou com uma ação, e essa ação foi arquivada, porque a justiça entendeu que era uma brincadeira.
Nossa,
que era uma forma de
que
se aproximar.
De
não, nem de mimimi, que ela estava brincando, que era uma tentativa de sociabilidade. E aí o quanto que a gente pensa na questão das pessoas negras, e a gente sempre fala que é uma brincadeira ofender aquela pessoa, né? Então é muito interessante que ele faz essa narrativa, confrontando o sistema judiciário no país, falando da importância da gente construir epistemologias voltadas para a população negra e desconstruir essa autorização de você humilhar, de você constranger pessoas negras e achar que é tudo bem fazer isso, que aquele corpo você pode fazer o que você quiser. Então, esse livro sobre racismo recreativo é muito bom também.
Nossa, muito importante. E, novamente, a gente vai colocar as recomendações na descrição do episódio. E aí, você pode acessar e ver onde a gente encontra ou não. Clara, manda a sua coisa boa de hoje.
Eu vou pra uma coisa mais diferente. Acho que a gente nunca recomendou música aqui no Lolitas. E eu vou recomendar uma cantora, não é nova, mas ela tá estourando agora. O nome dela é Lizzo. Então, pra quem não sabe, é L-I-Z-Z-O. Ela é uma cantora americana, que ela é uma feminista negra e ela é gorda. Então, ela é tipo tudo que a indústria da música não aceita em uma pessoa só. E as músicas dela são muito legais, o gênero é pop, né? Eu acho que ela lançou um álbum novo esses dias. Ela já tem, acho que, 2 álbuns publicados já. E não é só... Ela não fala só do feminismo negro, ela... o discurso dela nas músicas dela são coisas que todas as mulheres podem se identificar. Então, terminar um relacionamento e tudo mais. Só que eu gosto bastante que ela serve de muita representatividade, sabe? No mundo cheio de Taylor Swifts, Ariana Grandes Sim. e Selena Gomez, eu acho que a Lizzo é um ar puro, assim, que a gente tem no, na música.
Eu vou recomendar um canal no YouTube. Eu ia recomendar um vídeo específico, mas acho que vale o canal inteiro, que é da Natalie Neri, que ela é uma feminista negra e ela fala de diversos assuntos, diversos pontos. Então, o canal dela não é só sobre feminismo negro, ela trata de tudo. Então, ela como pessoa é incrível, ela como mulher maravilhosa, ela como mulher negra, assim, deusa. Então, eu acho que vale muito a pena. Ela tem um discurso muito didático, muito esclarecedor, muito enriquecedor. Então, eu acho que vale para todo mundo. É, o canal do YouTube dela é Natalie Neri e ela produz conteúdo diversos. Ela é incrível.
Infelizmente, chegamos ao fim desse especial de feminismo negro aqui no Lolitas com a maravilhosa Daniele Moreira, que foi um aulão que ela deu aqui pra gente.
Foi.
Muito obrigada por estar aqui com a gente, por falar todas as suas experiências, todo o seu conhecimento. Foi, de fato, uma conversa muito enriquecedora que a gente teve.
Eu cresci muito com esse papo, muito mesmo. Então é isso. Então, se você curtiu o podcast, acha que é um assunto relevante a ser discutido, conta e compartilha para suas amigas que adoram desconstruir tabus.
E acompanha a gente também no Spotify, né? Bom, gente, é isso e até o próximo Lolitas.
Você ouviu
Lolitas!
Não podemos deixar de agradecer a galera que fez isso acontecer.
E um muito obrigada pro Ronaldo, Serginho e Chiquinho por gravarem e editarem com a gente. Roteiro, produção e apresentação com Rani Seton e eu, Clara Ribeiro.
A coordenação também foi feita por mulheres, Ana Luísa e Renata. Esse podcast é um trabalho de conclusão de curso dos alunos de Rádio e TV, o Grupo Prisma.
Com orientação do nosso queridíssimo Alexandre Tondela.